Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor, o governo do presidente Erdogan ordenou semana passada o fechamento de emissoras de TV e rádio, agências de notícias, jornais, revistas e editoras. Também foram emitidos mandatos de prisão contra jornalistas. Como o senhor analisa a atual situação da imprensa na Turquia?
A situação da imprensa na Turquia é péssima. Já não vinha bem fazia muito tempo e ficou muito pior depois dessa tentativa de golpe de parte das Forças Armadas Turcas que ocorreu há algumas semanas. Acho que a tentativa frustrada de golpe deu ao presidente Erdogan mais força política e militar para ele poder intensificar a campanha contra a liberdade de imprensa que ele já vinha procedendo fazia muitos anos. O presidente Erdogan é um dos grandes inimigos da liberdade de imprensa no mundo, ao lado do presidente Putin e do primeiro-ministro Xi da China, e ele se transforma agora talvez no maior perseguidor da liberdade de imprensa em todo o mundo.
Vários países mostraram preocupação com o caminho cada vez mais autoritário que a Turquia vem tomando após a tentativa de golpe. O secretário-geral da ONU pediu, inclusive, repetidas vezes que o governo Erdogan respeite a liberdade de expressão, não é?
É verdade. E acho que é, inclusive, interessante para nós aqui no Brasil a gente ter esse traço de comparação com o que ocorre na Turquia. A Turquia, como nós sabemos, é um país que tem algumas similaridades do ponto de vista geopolítico com o Brasil, e durante o governo do presidente Lula houve, inclusive, uma aproximação bastante intensa do ponto de vista diplomático entre os dois países, que culminou no frustrado acordo com o Irã para o controle do projeto nuclear iraniano. Então, com frequência, refere-se à Turquia como um país com quem o Brasil pode se comparar. No campo da liberdade de expressão, é importante fazer essa comparação, porque o Brasil vem desfrutando, desde o fim do regime militar, ou ainda no próprio estertor do regime militar, um período de ampla e restrita liberdade de expressão, do ponto de vista de controles por parte do Executivo. O Brasil ainda sofre restrições à liberdade de expressão, mas que, em geral, são produto do autoritarismo de alguns juízes de primeira instância no setor, no Poder Judiciário. Do ponto de vista do Poder Executivo e de censura, censura prévia, retaliação contra a imprensa, prisão de jornalistas, isso é alguma coisa que os brasileiros não sabemos o que é há já mais de 30 anos. E quando algumas pessoas se referem à Turquia como um exemplo bem-sucedido de país, é preciso lembrar essa questão da liberdade de expressão, que nunca esteve bem sob o regime Erdogan e que agora está pior do que nunca.
Como o senhor comentou, essa relação do Erdogan com a imprensa e com as mídias sociais já vem numa relação de conflito há muito tempo. Em 2013, por exemplo, o governo turco bloqueou vários sites, incluindo o WikiLeaks e o Twitter, depois que começaram a sair notícias sobre supostos desvios de dinheiro do presidente. O senhor acha que isso tende a piorar, então?
Aparentemente tende a piorar, porque com o poder quase irrestrito que o Erdogan tem agora, a tendência dele a não admitir qualquer tipo de divergência com as suas políticas e as suas ideias sempre foi muito clara. E é importante o que você mencionou sobre as mídias sociais, porque uma das grandes ironias da história desses dias, da história turca desses dias, é que o presidente Erdogan, que como você muito bem lembrou, chegou a proibir o Twitter, ele foi salvo do golpe em grande parte pela ação dos seus aliados, dos seus apoiadores, da população que não concordava com a tentativa de golpe militar, exatamente pela utilização das mídias sociais, inclusive principalmente o Twitter. As mídias sociais, naqueles dias confusos, logo após o início da tentativa de golpe, as mídias sociais foram absolutamente fundamentais para a resistência ao golpe que acabou sendo bem sucedida. E é extremamente irônico que o presidente que tentou acabar com o Twitter acabou sendo salvo em parte pelo Twitter, e provavelmente agora, assim que tiver oportunidade ou lhe derem alguma suposta justificativa, pode perfeitamente voltar a censurar o Twitter e as mídias sociais. São essas ironias da liberdade de expressão na relação com estados autoritários como é o Estado turco e com líderes autoritários como é o presidente Erdogan.
Obrigada, professor. Até a próxima semana.
Tá bom. Obrigado, Márcia. Até a próxima semana.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.